Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 13 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo lembrando vocês que a loja iPlus Store tá me ajudando a comemorar os 5 milhões de downloads do Loop Matinal com um presente bem legal, que são os AirPods da Apple. Caso você queira concorrer, você tem até essa sexta-feira para se inscrever, preenchendo o formulário no link que está aqui na descrição, e aí na segunda-feira eu divulgo o vencedor. Então, se você está atrás dos AirPods, mas ainda não tem um, porque né, é meio caro aqui no Brasil e está difícil de achar lá fora, se inscreve para tentar ganhar, porque as chances estão boas. Muito obrigado à iPlus Store por ter dado esses AirPods de presente e a vocês por já terem baixado o Loop Matinal mais de 5 milhões de vezes. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Dell, que lançou lá nos Estados Unidos um notebook chamado Latitude 7285. O principal diferencial dele é que a bateria é recarregada por indução, então é só você deixar o notebook lá em cima de um painel, que é tipo uma base de energia, que a bateria recarrega sozinha. Ele também é um 2-in-1, ou seja, você consegue remover a tela para usar a máquina como se fosse um tablet, mas a parte chata é que tanto esse teclado destacável quanto a base de recarregamento por indução tem que ser comprados à parte. O preço dele sozinho é de $1,200, enquanto quem quiser comprar a base e o teclado junto vai ter que desembolsar $1,720. E enquanto isso, no mercado de assistentes virtuais, o Instituto Vertu divulgou um estudo com uns dados interessantes. Eles disseram que, no geral, as pessoas estão interagindo menos com os assistentes de voz, mas que ainda assim a Alexa e a Cortana estão ganhando território frente à Siri. O Instituto falou que, nos últimos meses, o uso da Siri caiu bastante lá nos Estados Unidos e agora ela tem coisa de 41 milhões de usuários ativos mensais, o que dá uns 11% do mercado. Enquanto isso, a Alexa cresceu 325% nesse período e tem hoje 2,6 milhões de usuários ativos, enquanto a Cortana cresceu 350% e pulou de 200 mil para 700 mil usuários. E já que o assunto é assistente virtual, deixa eu falar que, segundo o site The Information, a Amazon vem estudando a possibilidade de abrir mais a Alexa para os desenvolvedores. Parece que a Amazon está pensando em deixar os programadores acessarem as gravações de áudio armazenadas no dispositivo, que nem o que acontece com o Google Home, o que obviamente vai levantar umas questões bem sérias de privacidade, se realmente acontecer. Ontem o Facebook anunciou a liberação do recurso de live stream para aquele aplicativo social de realidade virtual chamado Spaces, que eles lançaram não faz muito tempo lá nos Estados Unidos. A partir de agora, quem tem um Oculus Rift pode posicionar uma câmera ali no ambiente virtual e fazer um live stream do próprio avatar para o pessoal poder ver lá pelo Facebook Live, e aí dá para interagir com quem estiver vendo, né? Como se fosse uma transmissão ao vivo normal, no mundo real. A diferença é que, do lado de quem está fazendo a transmissão, dá para posicionar os comentários e as reações também, por exemplo, em qualquer lugar ali no ambiente 3D, o que é uma coisa bem legal, apesar de pouca gente conseguir usar. E já que o assunto é rede social, deixa eu dar um aviso aqui. Ontem pintou uma espécie de réplica ressurreta do Orkut, mas que não tem qualquer relação com o Google. Esse site é igualzinho ao Orkut, então você se cadastra, aí você pode adicionar os amigos, entrar em comunidades e tudo mais. Só que, como ninguém sabe ainda quem tá por trás dessa brincadeira, vale você pensar duas vezes antes de se cadastrar. O pessoal mais paranoico, eu inclusive, estão desconfiando que esse novo, velho Orkut pode não ser 100% confiável e pode até ter sido feito para roubar informações da galera, o que se torna especialmente perigoso no caso de quem se cadastra por lá importando a conta do Facebook. Então fica esperto e espera uns dias antes de se cadastrar nesse novo, velho Orkut, né, que ninguém sabe de onde veio, mesmo porque, sinceramente, eu imagino que não vai demorar muito para ele sair do ar. E já que eu citei o Google, deixa eu comentar que a empresa ganhou um recurso num caso fiscal lá na Europa. Não faz muito tempo, a operação irlandesa do Google foi condenada a pagar pouco mais de €1 bilhão em impostos de forma retroativa, mas a empresa entrou com um recurso, que agora ela acabou ganhando. Ontem, a corte francesa disse que entre 2005 e 2010, que é o período englobado por esse processo, o Google ainda não tinha uma presença permanente lá na região, então não tem que pagar imposto relativo a essa época. Perguntado sobre isso, o Google não quis se manifestar, enquanto o Ministério da Economia da França disse que vai analisar a coisa toda com calma para ver se ainda vale a pena recorrer. Ainda sobre o Google, ontem a empresa lançou para o macOS aquele programa Backup and Sync, que é tipo uma junção do Google Fotos e do Google Drive, que eu expliquei aqui dia desses, quando saiu para PC. Ontem também pintou uma matéria lá no The Verge que explica como o Google veio usando inteligência artificial para poder ajudar na administração da Play Store. Essencialmente, essa inteligência agrupa os apps em categorias e aí analisa diversas métricas para determinar quais apps são mais usados, mais otimizados e mais populares, por exemplo, e o sistema passa a promover esses apps frente à concorrência lá na loja de aplicativos. Com isso também, a matéria diz que a Play Store está se tornando cada vez mais segura, já que os apps maliciosos estão ficando cada vez mais escondidos de forma automática. Bom, e já que o assunto é inteligência artificial, deixa eu falar que ontem a Microsoft anunciou a abertura de um laboratório de pesquisa totalmente voltado para essa área. Esse laboratório, chamado Microsoft Research AI, vai ficar lá em Redmond, né, que é onde é a sede da empresa, e vai contar com a ajuda de mais de 100 cientistas de várias áreas para ajudar a evoluir essa tecnologia. Aliás, falando em Microsoft Inteligência Artificial, ontem ela lançou para iOS lá nos Estados Unidos um aplicativo sensacional chamado Seeing AI. Esse app foi feito para pessoas que têm algum impedimento, parcial ou até total de visão, e aí basicamente ele narra tudo que aparece lá na câmera do celular, para que a pessoa consiga saber o que está acontecendo na frente dela. O app tem a capacidade de reconhecer pessoas e descrever as expressões que elas estão demonstrando, ele lê textos em voz alta, identifica o valor de uma nota de dinheiro também, por exemplo, e ele funciona de forma integrada até com outros apps. Então, se você estiver no Twitter, por exemplo, e quiser saber o que está numa imagem que alguém postou, você consegue jogar isso para o Seeing AI, ele descreve o conteúdo para você. A parte chata desse app é que ele não está disponível aqui no Brasil ainda, mas caso você tenha uma conta lá na App Store americana, por exemplo, pega o link aqui na descrição para baixar. O Seeing AI é muito bacana e ele tem tudo para mudar completamente a vida de quem depende de recursos de acessibilidade visual. Agora, um outro app da Microsoft que também virou notícia ontem foi o Outlook para Android e para iOS, que agora tem recursos de respostas rápidas, visualização de conversas e um jeito mais fácil de mexer no app para quem tem múltiplas contas. E por último, sobre a Microsoft, deixa eu falar rapidinho que o Ubuntu chegou lá na Windows Store, mas não é a versão full ainda. Na verdade, ele é essencialmente um terminal Ubuntu, né, que só deixa você executar alguns códigos ali na máquina, mas já é alguma coisa. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, ontem a Samsung confirmou que comprou, né, não falou o valor, falou que foi até 50 milhões de dólares que ela gastou para comprar a startup grega Innoetics. Ela é especializada em sistemas que transformam textos em voz e tem uma tecnologia bem legal que consegue aprender a imitar uma voz específica a partir de uma gravação dessa voz original. Ontem a Apple liberou para a galera do beta público as segundas versões de testes, né, do iOS 11, tvOS 11 e macOS High Sierra. Ontem ela também estreou em 45 lojas dela ao redor do mundo, mas não aqui no Brasil, uma área específica, né, para mostrar e promover produtos que se conectam ao HomeKit. Essas áreas têm umas TVs que mostram um cômodo de uma casa de forma remota, né, uma transmissão ao vivo de um quarto, por exemplo, e aí fica um iPhone na frente das TVs que a pessoa pode comandar para acender a luz do cômodo, abrir ou fechar a cortina, ligar ou desligar o ventilador e assim por diante. Pulando da loja real para a loja virtual, ontem só em alguns países a Apple começou a aceitar pagamentos via PayPal em compras da App Store, Apple Music, iTunes e tudo mais. Num primeiro momento, isso só vale para 12 países, o que não inclui nem o Brasil e nem Portugal. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ontem a Electronic Frontier Foundation, né, conhecida como EFF, divulgou um novo ranking de empresas mais comprometidas com a proteção de privacidade dos consumidores, e a Apple perdeu uma das 5 estrelas que ela tinha. A EFF tirou a estrela da categoria Política de Proteção com Foco no Usuário, o que agora deixa a Apple atrás de empresas como Yahoo, WordPress, Pinterest, Dropbox e até da Uber. E por último sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu avisar que pintou lá na App Store por 5 dólares uma espécie de versão remasterizada do Street Fighter 4. Ele foi redesenhado para poder rodar legal em telas com resolução grande, tem um modo multiplayer online também, o que é uma coisa bem legal, e está disponível tanto para iPhone quanto para iPad. Você pode comprar o jogo pegando o link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Aliás, também tá lá o link para você se inscrever e tentar ganhar os AirPods, né, que a iPlus Store tá dando aqui pra gente para comemorar os 5 milhões de downloads do podcast. Agora, se você quiser falar comigo no Twitter, é só você procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! O Google ainda não tinha uma presença permanente lá na região e por isso essa cobrança desses impostos desembolsou um pouquinho menos de 50 milhões de dólares para comprar a startup grega Innoetics. Innoetics ficou estranhíssimo, né? Também, o que é bem legal, e está disponível tanto para iPhone quanto para iPad.